Rolando a bola, começa o jogo e lá vem Eugênio Leal para a tocada aqui na lateral do grande círculo.
Tocou para André.
E atenção, que lindo lance, André Rocha.
Procurou mais na frente agora para fazer o passe até onde está colocado o Rodrigo Coutinho. Olha que triangulação perfeita. Com ele a jogada vem pela meia direita, vai tentando driblar no primeiro adversário.
Rodrigo Coutinho escapa no primeiro, fez a fila no segundo.
É agora, tá na hora, na entrada da área para o Eugênio Leal.
Avançou, cara a cara,
apontou, atirou.
Tocou.
Bateu, guardou.
Que é gol.
Valeu.
É gol.
É nosso, é nosso, é nosso!
Nosso!
Deu um like pra jogada!
Tá lá no fundo do barbante!
Chico tem... É do triangulação!
Uma verdadeira e maravilhosa triangulação!
Assim vai, 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 vai!
Triangulação, futebol na essência. Com André Rocha, Eugênio Leal e Rodrigo Coutinho.
Muito bem, começando mais uma edição do nosso podcast Triangulação. E já, antes de mais nada, pedindo desculpas aí ao pessoal que andou perguntando pelas redes sociais. Tivemos alguns desencontros nas últimas semanas, mas estamos aqui, vivos, firmes e fortes. Com a volta do André Rocha, depois das férias, e hoje ainda sem o Rodrigo Coutinho, que está numa temporada difícil. O Rodrigo trabalha como assessor de imprensa da Mocidade Independente de Padre Miguel, e essa época pré-carnavalesca, a gente que vive o carnaval sabe como é, é uma loucura. O Rodrigo, vamos ver se a gente consegue ter alguma participação do Rodrigo até o carnaval, não sei. Mas hoje... com um convidado mais do que especial para compor a nossa triangulação. Queria, André Rocha, já te saudando pela volta à nossa triangulação, que você fizesse as honras da casa com o nosso convidado.
Ah, valeu, Eugênio. Um abraço para você, um abraço para todo mundo que está nos ouvindo e também um abraço para o nosso convidado aí, comentarista do Esporte Interativo, um cara aí bem dentro do nosso padrão, do nosso estilo, aqui do Triangulação, do futebol na essência, de pensar o futebol. E a gente já deixa o agradecimento, porque né, foi uma coisa assim um pouco em cima da hora, e ele atendeu prontamente a gente, com toda boa vontade, está aqui com a gente hoje, que é o Bruno Formiga, lá do Esporte Interativo. Fala, Bruno.
Abraço, viu, André? Abraço ao Eugênio. Primeiro que é uma honra estar aqui, porque são caras que eu comecei sendo telespectador ou ouvinte e hoje sou companheiro de profissão, né? Então, de fato, é uma honra grande, ainda mais sendo apresentado como alguém que está dentro daquilo que vocês imaginam como programa e como futebol. É uma honra maior ainda. Eu sempre, aí, não tem demagogia nenhuma nisso que eu vou falar, mas toda semana ou todo mês eu sempre me pergunto se o que acontece na minha carreira é de verdade ou não, porque a impressão é que vai acabar a qualquer hora, né? E aí sempre tem uma surpresa. Às vezes fala no WhatsApp com um cara que eu gostava muito, tipo um PVC ou um Mauro César, ou participo de um programa de caras que eu sempre admirei, como é o caso do que está acontecendo agora. Então, assim, é uma honra grande, eu agradeço e não tem nada em cima da hora, não. Convites assim são convocações. Por mais que a palavra convocação ultimamente esteja com sentido pejorativo, mas aqui é o melhor dos mundos.
Valeu, o Bruno, queria agradecer a você pela participação com a gente aqui também e dizer que é muito legal, né, poder estar te recebendo. Eu não te conheço pessoalmente ainda, só te conheço de acompanhar o seu trabalho, sou também admirador do seu trabalho e é muito legal poder contar com você aqui, abrilhantando e trazendo o seu gabarito aqui para o nosso Triangulação. Tenho certeza que o nosso público vai gostar, Bruno.
Beleza, eu agradeço demais, acho que a gente tem muita coisa legal para conversar, com tempo para tentar expor as ideias, debater alguns temas aqui e as pautas foram escolhidas a dedo, né? São pautas bem legais e que trazem outras, né? A verdade é que as pautas são tópicos que abrem janelas para outras coisas que eu acho que vão ser bem legais para a gente discutir aqui.
É esse o ponto. E vamos já com a primeira pauta desta 11ª edição do nosso Triangulação.
Oh!
é com você, André Rocha.
Bom, vamos lá, né? De volta, baterias recarregadas, né? Então, vamos falar de futebol e... Só que a gente vai voltar a um tema já recorrente das outras edições aí, quem ainda não ouviu pode baixar e ouvir, mas é inevitável, né? Falar do Liverpool, né? Falar da trajetória impressionante desse time do Jürgen Klopp. E agora conseguindo chegar a uma incrível sequência em 24 rodadas da Premier League, a liga mais competitiva do planeta, com 23 vitórias e um empate. E essa campanha absolutamente espetacular, inclusive eu até comentei no Twitter, que parece que o Liverpool joga cada jogo como se houvesse a possibilidade dele perder aqueles 2 pontos que custaram o campeonato na temporada passada, mesmo o time fazendo a sua melhor campanha na Premier League. Então, todo jogo não pode vacilar, não pode perder o ponto, porque aquele ponto pode fazer falta lá na frente, e o time vai tirando vitórias de onde ninguém espera. Ou então, falei do ano passado, mas a gente pode voltar para aquela temporada também que o título parecia tão próximo e acabou perdendo num escorregão daquela falha do Gerrard contra o Chelsea do Mourinho. Então fica sempre parecendo, não pode ter aquele vacilo, mas em nenhum jogo, né? E aí nessa brincadeira já está o Liverpool com 19 pontos à frente do segundo colocado, Manchester City, o bicampeão, né? O atual bicampeão. Então é uma campanha assim avassaladora, a ponto de fazer Pep Guardiola, um treinador especialista em ligas nacionais por pontos corridos, né? Perdeu só 3 na carreira, né? Na verdade, 2, né? Uma ele não disputou, ele perdeu a primeira com o Manchester City, na primeira temporada com o Manchester City, não perdeu na Alemanha e perdeu uma temporada no Barcelona, né? E outra ele ficou naquele ano sabático entre o Barcelona e o Bayern. Só que dessa vez ele já jogou a toalha, né? E está aqui a afirmação dele. O Liverpool, obviamente, será campeão da Premier League, mas eles também seriam campeões na Espanha, Itália e Alemanha. Eles poderiam ser campeões em qualquer lugar após 23 vitórias e um empate. O Liverpool é simplesmente fantástico, fenomenal. Então temos que aceitar e aprender com isso. De acordo com Guardiola, estou pegando uma matéria aqui do UOL, o Manchester City estaria na disputa em qualquer uma das grandes ligas, menos no inglês. O time comandado pelo espanhol tem 51 pontos e mesmo assim está muito atrás do Liverpool na tabela. A minha questão que eu trago para a gente debater aqui, é óbvio que a gente já falou muito do Liverpool, enfim, é uma campanha avassaladora, um desempenho espetacular, e quando não tem desempenho consegue o resultado assim mesmo, algumas vitórias arrancadas à força. A minha questão é a seguinte: Pep Guardiola, um técnico renomado, salário milionário, em 24 rodadas praticamente joga a toalha. E eu acho que tem que jogar mesmo. A minha questão é: no Brasil, em que todo mundo se acha time grande, em que se exige, em que se reclama de mesmice nas declarações, mas que se alguém sai da casinha como Guardiola saiu, falando o óbvio, mas saindo de todo esse protocolo, como é que seria a repercussão aqui? O cara bicampeão, aí chega em 24 rodadas, o ano começando, ainda tendo mais praticamente meia temporada, e o treinador já dá uma declaração pública dessa, elogiando o rival e praticamente reconhecendo a segunda colocação. Aqui, Palmeiras e Santos só deram o título brasileiro por perdido só quando já estava praticamente resolvido ali, quando o Flamengo ganhou do Grêmio em Porto Alegre, com um time reserva. E aí partiu para a decisão da Libertadores e acabou sendo campeão sem jogar. Mas só ali que Palmeiras e Santos falaram, né? Reconheceram que a coisa já tinha ido, que o Flamengo tinha seus méritos e tal, não sei o quê. Por quê? Porque todo mundo sabe que se o Mano Menezes já estava queimado no Palmeiras, se ele fala isso, sei lá, pouco depois de assumir um abraço, né? Ele ia, talvez fosse demitido ali, porque as coisas têm, ganham uma repercussão. Você não pode admitir, ah, você não pode falar, você não pode reconhecer o mérito do adversário, só quando não tem outro jeito. E aí eu acho que a gente aqui tem uma mentalidade que precisa mudar, que é o principal de tudo, que é o reconhecimento ao mérito do adversário. Você não precisa ser, digamos, acomodado, você não precisa se entregar, mas quando o adversário impõe uma situação em que você fica, se sente subjugado e superado, qual o problema de reconhecer? Qual o problema de valorizar isso? E até considerando que o Manchester City tem outras competições envolvidas, inclusive a Champions League, que é a grande prioridade do clube. Então eu acho que eu queria debater um pouco essa diferença de mentalidade de futebol brasileiro e futebol europeu. O que vocês acham?
Fica contigo, Bruno Formiga, para a gente começar esse debate aí, que é um tema muito legal, muito bom.
Então vamos lá, eu acho que tem muitas questões culturais aí. Primeiro que se você tem um técnico assim que cai de paraquedas aqui no Brasil e dá essa declaração, de fato eu acho que ia soar bem estranho. O Guardiola tem uma construção de uma personalidade que é um cara que falaria isso e que já tem sido aceito, primeiro porque é ele, segundo porque na Europa você tem um outro hábito, são outros padrões de entrevista, e você tem uma cultura de pontos corridos muito mais estabelecida. Então as pessoas meio que reconhecem, já detectam os perfis dentro de um campeonato. O inglês está acostumado a pontos corridos há muito tempo. A gente tem aqui gerações que ainda estão se formando nos pontos corridos, entendendo que algumas coisas são inalcançáveis, sim, porque a gente se acostumou com um futebol onde tudo pode, né? Onde um imponderável pode trabalhar toda hora. E nos pontos corridos nem sempre dá zebra, raramente dá zebra, diga-se passagem. O imponderável, ele aparece em jogos aqui e ali, mas na lei dos grandes números, no final das contas, ganha o melhor. E a gente aqui está acostumado, às vezes, a ir no caminho de malandro e não, vamos ver, porque de repente dá. Mesmo eu não sendo o melhor, mesmo eu não tendo a excelência, é possível ir por um atalho. Pontos corridos muitas vezes não tem atalho. Futebol inglês sabe disso, futebol espanhol sabe disso, futebol alemão sabe disso, futebol europeu, em via de regra, sabe disso. E o Guardiola é um cara que dá declarações assim há muito tempo. No próprio Manchester City, hoje, um discurso derrotista em relação ao campeonato inglês, esse discurso já esteve replicado na Champions League quando ele fala, olha, nós somos adolescentes aqui, nós não somos favoritos, nós estamos construindo uma personalidade, colocou 500 times à frente do City, mesmo muitas vezes o seu City praticando o melhor futebol, né? Na reta final de Liga dos Campeões, na temporada passada, em que ele é eliminado pelo Tottenham, ali você tinha Barcelona jogando um futebol muito graças ao Messi, Ajax, um jogo coletivo que era muito agradável, e o City que parecia a grande força. A coisa mudou de um jeito e no final bateu o Liverpool campeão numa Champions League que nem foi a melhor do Liverpool. A temporada anterior, quando chegou a final com o Real Madrid, talvez o Liverpool estivesse jogando mais. Então você tem choques culturais aí, desde o modelo de competição, desde o perfil do treinador, desde o perfil da imprensa, que tem às vezes menos contato com o treinador. Aqui a gente tem às vezes um massacre de declarações, né? Os técnicos falam muito, os jogadores falam muito, o acesso ainda é mais fácil, por mais que esteja mais difícil do que já foi um dia. Então acho que tem muita coisa envolvida para que uma declaração dessa não ser aceita ou ser vista de uma maneira que poderia gerar uma demissão ou que poderia gerar um arranhão irreversível na imagem de um treinador. Porque aqui a gente não tem o nosso Guardiola, né? O Guardiola hoje atual no futebol brasileiro talvez seja o Jorge Jesus, que nem está protegido de tudo. Mas o Guardiola ainda é um cara muito bem blindado, como outras figuras, tipo o Klopp também, uma personalidade pouco criticada. Então acho que aqui a gente ainda está engatinhando para ter maturidade de aceitar uma declaração dessa. Agora, quanto mais pontos corridos, quanto mais situações a gente tiver, como a do ano passado, mas o discurso vai ser aceito, porque vai ser o óbvio dando na cara de todo mundo. Então eu acho que é uma questão de tempo. Vai demorar? Vai. Mas é uma questão cultural de adaptação. Talvez a geração do meu filho esteja apta a ouvir essa declaração. A nossa ainda estranha.
É verdade. É muito do cultural, né? Eu tenho o hábito de ouvir muitos podcasts lá da imprensa inglesa, especialmente da BBC. E as questões colocadas lá são completamente... É claro, em alguns momentos acabam sendo semelhantes, mas há muitas, né? A visão da coisa mais global, mais macro, é bem diferente daqui. Eu sempre cito como exemplo quando o West Ham contratou um antigo técnico, agora me esqueci o nome dele, rapaz. O técnico do West Ham que hoje está na Championship, num dos líderes da Championship. Bem, agora está me faltando o nome dele. Eu estava acompanhando uma discussão, um debate, e eles colocaram da seguinte forma, né, sobre o desempenho do técnico. Mas, gente, essa é só a primeira temporada dele. Não é o Allardyce, não. O Allardyce é veteraníssimo.
É o Sam Allardyce?
Bilic. Slaven Bilic.
O Bilic. Sim.
A ponderação era... É só a primeira temporada. Aqui a gente fala que é só a primeira semana. Com 3 meses o cara já rodou. Lá era só a primeira temporada. Eles estavam tentando entender o treinador. Então é realmente uma maneira diferente de ver, de enxergar o futebol. Mas eu acho que vai muito do que o Bruno falou agora há pouco. Do que o técnico tem, do que a figura que está falando, no caso é um técnico, né? O Guardiola, do que ele tem de prestígio, do que ele tem de lastro para poder falar isso. E para ter uma repercussão não tão negativa. Então, o Guardiola pode se dar ao luxo de proferir esse tipo de declaração. Não sei se seria tão bem aceito se fosse um técnico mais questionado, mais discutido, que não tenha um currículo tão grande, que não tenha alcançado grandes objetivos. Eu acho que passa muito pelo que ele conseguiu durante a carreira dele, somar, né, de créditos junto à torcida, junto também à imprensa, no caso da Inglaterra.
E Eugênio?
Oi?
Só lembrando, assim, que além desse lugar de fala, né, assim, do cara que... de fato, errou muito pouco na carreira e tem uma carreira muito linear. Por exemplo, se fosse o Mourinho, que já viveu turbulências, e é um cara que sempre fez esses jogos mentais, talvez o Mourinho falando isso gerasse uma repercussão diferente. E além disso, o Guardiola está protegido pelos números, né? Essa reviravolta que o City teria de fazer, ela não aconteceu na Premier League. Ainda mais um time do tamanho ou do futebol jogado pelo Liverpool. Porque uma coisa é você tirar ponto, ou tentar tirar ponto, por exemplo, daquele Leicester de 2016, que poderia oscilar, ou de um time que está na frente, mas você sabe que, poxa, volta e meia ele patina. O Liverpool não dá brecha, e o City caiu 2 pauzinhos de desempenho. Então você tem um somatório, uma equação, que dá ao Guardiola, racionalmente, razão no que ele disse. Assim, ele não está falando nenhuma barbaridade. O Liverpool, para perder esse campeonato, tem que cair de nível... De um ponto que no futebol de excelência na Europa simplesmente não acontece uma virada negativa dessa, a não ser que o time perca 3-4 caras por lesão, que alguém tenha um problema pessoal que atinge o time inteiro, que tenha uma crise administrativa, troca de dono, que o Klopp saia. Mas assim, o caminho normal, ainda mais em se tratando de Europa, onde, se a gente lembrar daquelas aulas de física, né, o professor ia falar, a polia ideal, ele mostra um mundo para ter aquela experiência que não acontece em lugar nenhum, só na experiência na lousa. E o futebol inglês é quase isso. Não, ali é a polia ideal, né? Sem atrito, sem nada. O normal é que o Liverpool não saia do trilho, ou se saia, saia pouco. E o City, eu não sei se vai conseguir estar sempre na quinta marcha para pegar. O Guardiola, até nessa entrevista que o André estava lendo há pouco, ele falou, olha, a gente vai precisar continuar jogando bem, porque não vai ter como a gente jogar bem no mata-mata se a gente não estiver bem no inglês. Então, assim, o City não vai largar o campeonato. Mas ele sabe que, assim, tem energia que não vai valer a pena perder se você tiver que, por exemplo, poupar 3-4 ali para um jogo importante de Liga dos Campeões. Eu acho que o Guardiola tem razão.
O foco, com certeza, do Guardiola, que já era desde o início da temporada, mas agora ainda mais, é muito mais na Champions, né, André?
Sem dúvida. Mas o que eu quero falar é o seguinte... a gente está falando sobre essa questão do prestígio, de que tem uma blindagem, mas, gente, quem no Brasil já teve essa blindagem? A gente bate em todo mundo, entendeu? Sem dó, sem considerar o que vem, o que foi construído antes. O Tite era o cara, 2018, ano de eleição, era o cara que tinha que ser o presidente do Brasil. e depois da Copa o cara era um lixo. O Zagallo tomou porrada em 2006. O Zagallo doente. E foi. O cara é tetracampeão mundial. E em outros países seria um busto em cada estádio. E aqui, estádios com o nome dele. E aqui o cara apanha por qualquer coisa, leva porrada por qualquer coisa. Né? O Tele foi campeão com São Paulo em 92, 93, perdeu a Libertadores em 94, tomou porrada. O Filipão foi campeão do mundo, não precisou nem do 7-1, antes já tinha levado muita pancada. Então, eu acho que também tem essa questão nossa cultural do imediatismo absoluto, entendeu? É óbvio que depois o Tele morreu, aí ele é reverenciado. Zagallo agora já tá velhinho, não trabalha mais, aí é reverenciado. Mas ali, no olho do furacão, o Tite tomou pancada em 2013, depois de ganhar tudo com o Corinthians. Tudo bem, era até justo, tanto que em 2014 ele foi estudar, 2015 voltou melhor. Mas não tem essa, entendeu? De blindagem aqui.
Mas André, eu acho assim, eles podem até tomar essas pancadas e tomam, mas assim, elas não são generalizadas, acho que o torcedor às vezes entende e eles não balançam por isso. Alguns, tá? Por exemplo, o Tite no auge, eu acho que ele poderia dar essa declaração e a torcida talvez entendesse. O Renato no Grêmio cansou de dar declarações tortas aí, porque era o Renato a coisa passou. O pessoal ria, achava o personagem, achava legal, porque assim, ele abriu mão do campeonato, ele falou várias vezes sobre, ele tomou decisões que eram bastante questionáveis e não balançou em momento nenhum. Os 5-0, por exemplo, teria deixado em xeque qualquer nome. O Renato passou batido. Acho que o Filipão ali no ciclo de Grêmio e depois no ciclo de Libertadores com o Palmeiras, talvez ele tivesse blindagem para dar essa declaração do Guardiola. Eu acho que são poucos. Ainda acho que culturalmente os técnicos nem estão prontos para dar essas declarações, mas um ou outro, sazonalmente ali, vivendo um bom momento, em contextos específicos, eu acho que esses caras, eles podem dar essas declarações. E do tipo, hoje, o Jorge Jesus acho que poderia dar uma declaração dessa. Ele até deu, né, em relação ao Campeonato Carioca, ele só faltou falar que era um lixo. Ele pode falar. Outros eu acho que não teriam nem coragem e não teriam a aceitação de dizer coisas que o Jorge Jesus fala. Assim, por exemplo, né? Mas assim, de uma maneira em geral, de fato, é uma declaração não aceita por aqui.
Bem, dito isso, eu vou passar para o próximo tema, que na verdade é uma espécie de sequência disso daí. Mas vou deixar essa música aqui rapidinho.
Ando devagar porque já tive pressa e levo esse sorriso porque já chorei demais. Hoje me sinto mais forte, mais feliz, quem sabe eu só levo a certeza de que muito pouco eu sei. Nada sei.
Essa música é Tocando em Frente, do Almir Sater e Renato Teixeira. E é justamente esse verso, já citado certa vez pelo presidente, então presidente do Corinthians, Mário Gobi, que eu quero usar para ilustrar essa situação do Jesualdo Ferreira no Santos. Ando devagar porque já tive pressa. Jesualdo é um senhor de 73 anos, que embora não tenha assumido isso na coletiva de apresentação no Santos, já estava a caminho da aposentadoria. Campeão em Portugal com o Porto, campeão no Egito com o Al-Ahly, campeão no Catar com o Al-Sadd, e aí ele se colocou esse desafio de ser campeão em mais um continente, né? Europa, África, Ásia e América do Sul. E ele chega para o Santos sucedendo o Jorge Sampaoli, que fez um trabalho reconhecido, um trabalho de bom nível, embora não tenha sido campeão, não tenha levantado taça, mas, por exemplo, terminou o ano goleando o campeão Flamengo. E nós debatemos muito aqui aquele jogo, com uma grande atuação, indiscutivelmente uma grande atuação. E eu acho que o Sampaoli conseguiu, de fato, encaixar no Santos na reta final da temporada. Sampaoli eliminado, desde o início com uma proposta de jogo bem definida, mas eliminado do Paulista, eliminado da Copa do Brasil, eliminado da Sul-Americana de forma vexatória para o River Plate do Uruguai em casa, foi aos poucos evoluindo e terminou o ano muito bem. E é claro, muitas vezes a última impressão é a que fica. Chega um novo técnico com uma nova cabeça. E é metralhado desde a primeira entrevista. E aí, vamos a algumas semelhanças com o caso que discutimos agora aqui há pouco, né, do Guardiola. A cultura das entrevistas no Brasil são entrevistas muito mais agressivas, são às vezes muito permissivas, até no trato entre os jornalistas e o entrevistado, no caso um senhor, agressivas em algum ponto. Ele próprio registrou isso na coluna que tem lá no Jornal de Portugal, aos domingos, e demonstrando uma ansiedade incrível, e aí por isso eu ando devagar, porque já tive pressa. A imprensa, e eu acho que muito refletindo também o que parte da torcida acha, cobra do Jesualdo Ferreira que o Santos, no início do Campeonato Paulista, tenha um desempenho semelhante ao da reta final do Campeonato Brasileiro do ano passado, com outro técnico que tem outra visão de jogo. E ele tenta dizer para o pessoal, gente, está no início, vamos com calma. Voltando àquela história do lado do Slaven Bilic, né? Primeiro jogo, empatou com o Red Bull Bragantino, já caiu o mundo em cima dele. Segundo jogo, não jogou tão bem contra o Guarani. Muitas críticas, discussões com os jornalistas. E jornalistas cobrando a tal intensidade. Mas o time não tem intensidade, E ele respondendo, mas gente, quem tem que correr é a bola. No momento certo, nós corremos, mas primeiro quem tem que correr é a bola. Uma máxima antiga, né, que a gente cresceu ouvindo aqui no futebol brasileiro, quem tem que correr é a bola. O que ninguém consegue identificar, ou ninguém, a maioria desses colegas que estão ali no dia a dia e, de repente, parte da torcida, é que ele chega com uma outra proposta de futebol. É um outro estilo de jogo em relação ao Sampaoli. Não cobrem que o Santos do Jesualdo siga aquele padrão quase kamikaze, intenso, de velocidade, né, com um time exposto, mas um time muito agressivo. Não, já deu para ver que vai ser um time de troca de passes, ataque posicional, voltando a bola, sem pressa, sem afobação. Só que ele não conseguiu implantar isso ainda. As ideias estão ainda muito embrionárias. Mas eu identifico muito isso, né? A dificuldade de, primeiro, interpretação do que se diz nas entrevistas, de se ditar o que se espera de resposta. Eu quero que você diga isso. Se não disser, briga, vira quase uma briga a entrevista. E essa coisa de querer que o time jogue o mesmo futebol. Não vai jogar o mesmo futebol. Não vai jogar. É uma outra proposta. Como lidar com... Eu acho que ele corre o risco de não ir longe no Santos em função desse ambiente do futebol brasileiro que vai cobrar dele um desempenho que ele não pretende dar ao time da forma como se espera. E se ele não começar a jogar de uma outra maneira, que seja o mais rápido possível, convincente e que mostre um time vencedor, eu acho que ele não dura muito. A não ser que o presidente do Santos banque até o fim. Queria a opinião de vocês.
Bom, tem várias questões que a gente pode abordar nesse ponto, nessa pauta. Primeira de todas é essa questão da intensidade, né? Que no Brasil costuma-se ter a versão atualizada do que um dia se chamou de atitude e que em outros momentos se chamou de raça, de garra, de fibra, que se associa ao jogo do Sampaoli, principalmente, olhando o jogo hoje, é a reação pós-perda da bola. Você reage rápido à perda da bola e faz pressão no adversário, pronto, você já é intenso. Ou então, se você...
Soma isso a transição e velocidade também.
Exato, né? A transição e velocidade, a transição defensiva rápida também, com carrinho, com choques, aí acaba se confundindo com intensidade. E aí o Jesualdo falou que intensidade também é circular a bola de forma mais rápida, né? E nisso ele tem razão, e é uma coisa que ele está procurando melhorar no Santos, e que realmente é o que está saltando mais aos olhos. Sobre essa questão da relação da imprensa, é lógico que é uma relação problemática com todo mundo. A gente que trabalha no meio sabe que tem pressão de tudo que é lado em relação ao repórter, né? Tem que fazer aquela pergunta que vai gerar uma polêmica, que vai gerar pauta, que vai ter que vai ser discutida ad eterno nos programas de debate, que também são gigantescos, muitos deles. Então, tem essa questão. Mas eu vou tocar num ponto que pode soar um pouco polêmico, mas é uma impressão minha, e eu vou falar como neto de português, como gente de família de Portugal, porque o Jesualdo, Jorge Jesus, eu tenho um amigo que mora em Portugal também, que eles todos têm um tom de colonizador, sabe? Quando vai se relacionar, quando vai se direcionar a gente, ao brasileiro, né? O Jorge Jesus fala de um jeito, o Jesualdo também vem de uma forma assim, sabe? Tipo assim, tô chegando aqui para arrumar essa bagunça, sabe? Inclusive, o que o meu avô dizia era que a origem da piada de português era exatamente porque os portugueses chamavam os brasileiros de burro. Então, tem esse um lado complicado também deles no lidar, é o próprio jeito deles, que é um jeito mais direto e às vezes rude de falar, e isso cria uma dificuldade. E é óbvio também que a gente também tem que pensar o seguinte: tem muita gente desesperada que, se outro português chegar aqui e der certo no futebol brasileiro, aí a coisa vai ficar bem complicada para os treinadores daqui, né? O mercado vai se arrefecer, vai se fechar muito para eles. Então, e a gente sabe que tem treinador que é amigo de jornalista, enfim, aquelas complicações todas que a gente já conhece, conviveu ano passado na questão do pessoal mais ligado ao Abel, que inicialmente criou-se muita resistência com o Jorge Jesus, e realmente só se entregaram mesmo, reconheceram o valor quando era absolutamente inevitável. Então, eu acho que isso tudo forma realmente um cenário bem complexo pro Jesualdo. E falando de dentro de campo, é isso, é um futebol de maior cuidado com a bola, né? Uma valorização da posse, a maneira de saída de jogo com os dois zagueiros abrindo o volante, vindo buscar a bola, é igual do Sampaoli, mas a circulação da bola ainda está um pouco lenta, a movimentação, os laterais abrindo, os pontas vindo por dentro para trabalhar com os meias e com o jogador de referência, que vem sendo Eduardo Sacha, também ainda precisa de ajustes. E óbvio que o time precisa do Marinho e do Soteldo, ainda que não vá jogar daquela forma de inversões rápidas de bola para pegar o ponteiro no mano a mano para ele cortar para dentro ou levar para a linha de fundo, servir o atacante ou cortar para dentro e finalizar. Então, o Jesualdo realmente precisa de tempo e precisa de respaldo. Mas tem essa questão, uma expectativa muito grande pelo sucesso do Jorge Jesus. Todo esse contexto em relação à diferença cultural dos treinadores e essa pressão que vai ter em cima dele pela reserva de mercado que a gente já sabe que existe no futebol brasileiro. Tem muito profissional aí preocupado, essa galera toda aí que virou 2019 para 2020, vendo o Dudamel no Atlético Mineiro, vendo o Jesualdo, vendo o Jorge Jesus ficando no Flamengo e não ganharam oportunidade, não voltaram ao mercado. Se o Jesualdo der certo, isso ainda pode ficar ainda muito mais complicado.
E tem uma questão aí, quer dizer, várias questões, né? Tem o que o André falou do jeito direto do português, que já é naturalmente interpretado, e muitos brasileiros que viajam para Portugal às vezes se assustam achando que é falta de educação, que os caras são brutos, que o garçom é mal educado, quando na verdade eles são de uma obviedade, né? Se você pergunta assim, tem água? O cara vai responder, tem, no cardápio. Que é o primeiro lugar que alguém que chega no restaurante deveria consultar, né? E a gente aqui no Brasil, às vezes, tem uma relação meio serviçal demais com um garçom, com um atendente de loja. Em Portugal, essa relação é um pouquinho diferente. O vendedor lhe deixa meio autônomo ali. Cara, a loja está aqui, se qualquer coisa, me pergunta. Mas não é um serviçal que está ali para lhe abanar como se fosse um eunuco, né? Então tem um pouco dessa questão também do Jesualdo já ter falas mais diretas, um despreparo às vezes nos questionamentos, porque a gente sabe, aí fazendo uma autocrítica da nossa profissão, que não são todos que vêm em jogo ou que estão interessados no que acontece no jogo, né? Você quer ir muito no entorno e em outras questões e não necessariamente no campo e bola. Então, quando se pergunta de intensidade, de 4-3-3, de transição, de amplitude, de não sei o que, os caras às vezes não sabem nem o que, que estão perguntando, né? É um emaranhado de palavras ali para tentar elaborar alguma coisa, e aí o treinador meio que se irrita. Tem a sombra do Sampaoli, e aí eu acho que qualquer um teria dificuldade, porque o Sampaoli entregou um bom jogo, apesar de não ter entregue títulos, ele foi um cara que fez o torcedor ir à Vila Belmiro mais animado do que de costume. Então acho que qualquer um, fosse brasileiro ou estrangeiro, sofreria com o legado do Sampaoli, porque as comparações seriam absolutamente inevitáveis, como serão quando, por exemplo, o Jorge Jesus deixar o Flamengo, as perguntas vão cair nisso. Então acho que era normal, talvez o Jesualdo tenha sido pouco blindado ou pouco brifado para saber que essa avalanche ia. E um cara que já chegou aqui desgastado, porque enquanto comentarista ele disse que a pior liga do mundo era a brasileira, que o Jorge Jesus estava na pior liga do planeta, isso causou uma celeuma, ele teve que se retratar. Então ele já chegou aqui com algumas rusgas em relação a torcedores e imprensa. Tem essa questão do choque, de você ter que dar continuidade a um trabalho que foi muito bom. Tem as questões do time ainda não estar 100%. Tem questões de perdas, você perde, por exemplo, na minha visão, o melhor zagueiro. Então, assim, há uma transição que é normal e seria difícil para qualquer um. Um cara que estava parado há um tempão, que é de uma velha guarda portuguesa, que chega para no lugar de um cara extremamente intenso e que entregou bom desempenho. Assim, o cenário é muito desfavorável para o Jesualdo. E uma gestão, uma presidência, uma diretoria, que também não é fácil de lidar. Tanto que um dos motivos, ou talvez o grande motivo do Sampaoli ter ido embora, era a sua relação desgastada com o presidente já há muito tempo, né? Quem convivia na Vila Belmiro sabia que o presidente entrava por uma porta, o Sampaoli saía por outra, ou vice-versa. Então eles não se entendiam, personalidades que não se davam. Pode ser que isso aconteça com o Jesualdo. O ambiente do Santos não é o melhor dos mundos. Então eu acho, de fato, estou com o Eugênio, acho que o Eugênio que tocou nisso, né? O André, eu acho que concorda também. O cenário é difícil para o Jesualdo. Assim, não sei se ele vai ter vida longa no Santos, não.
É, eu torço para que dê certo. Eu estou na torcida por aquilo que o André falou, né? Que chegue mais um técnico estrangeiro que possa dar certo aqui e que possa agregar ao futebol brasileiro como o Jorge Jesus agregou em 2019.
Eu só acho o caso do Renato, assim, muito, muito, muito particular. No Grêmio. Primeiro por ele, né, ser o maior ídolo do clube, né, ser essa figura carismática lá no Rio Grande do Sul, né, que ninguém questiona ele, né, e assim, e o Grêmio vinha de muito tempo, né, sem ganhar um título importante desde 2001. Aí ele vai lá, ganha a Copa do Brasil assim que chega, e ganha a Libertadores, né. Então, quer dizer, no mesmo ano o Inter cai. Então, uma coisa assim, uma conjunção de fatores que realmente transforma o Renato num profissional assim, extremamente blindado. E óbvio que também ele conduz muito bem o discurso, né? Ainda tem isso, né? Quer dizer, então, o Flamengo foi eliminado porque o Flamengo gastou 200 milhões em reforços, eu não tenho dinheiro porque eu perdi jogadores. Então, quer dizer, ele dá as desculpas e as desculpas são bem aceitas, né? Então, é um cara que sabe lidar com as palavras. Por exemplo, se a gente for pegar o Abel, é o oposto, né? Quer dizer, o Abel fala tudo para se queimar, enquanto o Renato fala tudo para se proteger. Então, eu acho que o Renato é um exemplo assim, bem, bem particular, mas no geral eu acho que aqui os profissionais são muito pouco respeitados ali na hora do olho do furacão. Se pode ter ganhado tudo, se no ano seguinte perdeu, vai levar pancada como se não fosse ninguém, entendeu? Então eu acho que é um pouco por aí.
O legal dessa edição está sendo o seguinte: um assunto encaminha o outro. Porque o nosso tema agora, que o Bruno Formiga vai desenvolver, tem muito a ver com essa relação do Renato também com o clube, com a torcida, com a imprensa. Vamos lá, Bruno.
Então bora, porque tem coisas, tinha aquela frase, né? Tem coisas que só acontecem com o Botafogo. Tem contratações que só o Renato respalda e torna aceitável ou tolerável, porque fosse qualquer outro contexto, Thiago Neves e Diego Souza causariam um rebuliço entre torcedor e imprensa, que talvez as contratações a diretoria até recuasse. Mas, sendo o Renato, que recentemente recuperou tanta gente, a impressão é de que ele está lá numa grande clínica de reabilitação, onde está aceitando muita gente que ele recoloca nos trilhos e consegue devolver a uma vida digna, né? Digamos assim. Então, fazendo esse paralelo de brincadeira, a gente pode puxar um assunto do mercado de transferências, que no Brasil acho que não foi tão aquecido, ele foi muito movimentado pelo Flamengo, que terminou pronto 2019, pela lógica, seria o que menos estivesse precisando aquecer este mercado, né? Os outros é que deveriam correr atrás para tentar dar respostas. Mas os dois, ou dois dos grandes times do Brasil, em termos de desempenho, né? Grêmio e Flamengo, fazendo um volume até interessante de contratações, com perfis muito diferentes, mas que se encaixam naquilo que cada um tem feito recentemente. O Grêmio tem ido pontualmente em nomes que alguns achariam estranhos, mas ele vai lá e muitas vezes esses estranhos dão resultado, como o Cortei já deu, como o próprio Léo Moura já deu, como outras figuras já deram, outras nem tanto, o Grêmio deu alguns tiros na água, e o Flamengo em nomes mais badalados, mais caros, e movimentando inacreditáveis 148 milhões na janela de gasto, porém vendendo 132. Se a gente fizer aqui uma conta bem grosseira, né? Ou seja, no final das contas o Flamengo contratou um time meio reserva, fortíssimo, manteve o Gabriel e no final das contas gastou 16 milhões de reais. Se os gatilhos do Mari forem atingidos, e aí a informação do Vitor Sérgio Rodrigues, no final das contas o Flamengo vai terminar em lucro, só em negociações, ou seja, ele reforçou o time, perdeu só um titular e começa 2020 mais forte do que 2019, muita coisa, porque contratou gente com o mercado inteiro que iria, ou promessas, ou jogadores consolidados, ou reforços pontuais para algumas funções. Então, assim, é uma janela que chama a atenção pelo Flamengo. E do outro lado, por nomes que alguns não queriam, né? Você olhar ali um Vitor Ferraz, parece ser refugo. Aí você pega o Caio Henrique, né? O Caio Henrique acho que é um ótimo nome. Orejuela, muita gente queria. Aí você pega o Lucas Silva, puxa, parece que o Lucas Silva não deu certo. Pum, o Renato vai lá e contrata. E pega Thiago Neves e Diego Souza, que são as contratações mais polêmicas. No geral, a gente acho teve uma janela morna no futebol brasileiro, a ponto de, por exemplo, um time como São Paulo não contratar ninguém.
Palmeiras também, né? Até o momento, que foi o grande contratador dos últimos anos, por enquanto quieto no mercado, sem fazer grandes investimentos. Ainda se fala em algumas possibilidades, mas de concreto, nada.
É verdade. Assim, no pior dos mundos, dá pra dizer que o Palmeiras contratou pelo menos um técnico. O São Paulo nem isso, né? Porque manteve o mesmo.
É verdade, manteve o Fernando Diniz. André, e aí? Como interpretar essa janela? Claro, a coisa mais óbvia é o Flamengo sobrando na turma. Tá com muito dinheiro, ganhou ainda mais dinheiro. E dinheiro chama dinheiro. Então, ele é o rei da janela. Mas e o resto?
É, o resto tem vários perfis aí, né? O Grêmio, que a gente falou aí, o Bruno falou muito bem, em relação às contratações, né? Eu costumo brincar que o Renato Gaúcho, ele tem a síndrome do martelinho de ouro, né? Aqueles caras que pega o carro todo arrebentado e vai lá e deixa a carroceria parecendo até a original, né? Só que nem sempre é assim, né? Essa temporada, o André, o Diego Tardelli, ele tem algumas apostas que funcionam e outras que não funcionam, né? E aí o Renato, com aquele jeito malandro dele, sem criar muita celeuma, ele traz para si os méritos de quem ele faz melhorar. E quando é o problema, ele meio que transfere pro jogador, não se dedicou, então, enfim, não deu. Mas aí é indicação, né? Quer dizer, essa coisa de que ele consegue. Eu acho assim, o Thiago Neves e o Diego Souza são as grandes, dentro de um mercado bom do Grêmio, eles são os grandes pontos de interrogação. Eu acrescentaria mais um, que é o Orejuela, que até me surpreendeu o fato dele ter despertado interesse no Flamengo. Ninguém falou exatamente sobre isso, não foi um assunto que foi muito à frente, né? Mas eu tenho informação de que jogadores e o próprio Jorge Jesus ficaram um pouco impressionados com os problemas do Orejuela em termos de tomada de decisão, de abaixar a cabeça com a bola e de repente ser desarmado com facilidade, posicionamento na última linha também complicado, de sair para caçar, não guardar a linha, né, aquela coisa da bola coberta, bola descoberta, me surpreendeu um pouco quando o Flamengo surgiu esse assunto do interesse, né, e é uma coisa que já tinha reparado que tinha problemas, né, mas ele muitas vezes compensa isso com força física, né, por aquela coisa de ser um jogador realmente de corredor, de uma linha de fundo a outra, ter muito vigor para isso. Mas aí em outros jogos realmente, aí óbvio, né, foi meio que ladeira abaixo junto com todo o time do Cruzeiro. Então seria um ponto de interrogação aí, e junto com o Thiago Neves e o Diego Souza. Agora, é aquilo, no 4-2-3-1 do Renato, o Thiago Neves ali como aquele meia central pode dar caldo, e o Diego Souza fazendo pivô também. Não tô apostando, porque realmente são incógnitas, mas características desses jogadores e o que o Renato trabalha dentro da sua maneira de jogar, eles podem entregar sim um desempenho e pode ser um acréscimo. Agora, eu acho que o grande acréscimo do Grêmio, sem dúvida nenhuma, é os jogadores inteligentes que o Grêmio adquiriu. Né, o Lucas Silva, para jogar com o Matheus Henrique, eu acho que é bem interessante, né, pode formar uma dupla bem, bem legal ali de meio campistas, né, por dentro, criando as jogadas, iniciando as jogadas, eu acho que pode ser bem legal. O Caio Henrique é um jogador inteligente também, é um lateral que sabe atacar por dentro, né, então o Renato, se quiser fazer um jogo um pouco diferente com ele, normalmente ele abre os laterais e os jogadores, os ponteiros, vêm trabalhar mais por dentro. Se ele quiser variar um pouco isso, o Caio Henrique sabe atacar por dentro, o Vitor Ferraz também, então pode dar soluções interessantes pro Grêmio, criar variações e reforçar um elenco junto com os jogadores da base que vem surgindo, né, Ferreirinha, Patrick e tal. Então são jogadores que, por formar um grupo para o Grêmio, enfim, levar o brasileiro de outra forma, né? A gente ter um Grêmio mais competitivo, levando mais a sério o Campeonato Brasileiro, né? O Grêmio não ganha o Brasileiro desde 96, tá legal, a cultura copeira do clube, mas pelo amor de Deus, um ano, não dá para se dedicar um pouco mais ao Brasileiro sem essa coisa de poupar 11? Será que não dá para ter um pouco de aprendizado com o Jorge Jesus? Eu acho que o maior aprendizado não pode ter. O Flamengo, o Grêmio poupou todos os titulares nos jogos anteriores ao Flamengo. O Flamengo nos dois jogos sobrou fisicamente. Tá, no primeiro nem tanto, mas no Maracanã sobrou física, mentalmente, e escalando jogadores titulares nos jogos que antecederam. Né? O Flamengo, antes dos 5-0, botou praticamente todos os jogadores, voltou com o Felipe Luiz no Fla-Flu, antes do jogo com o Grêmio, com 90% do time, né? Só voltou o Arrascaeta no jogo seguinte. Eu acho que teve alguma variação do Gerson com o Arão, enfim. Então o Grêmio pode se dedicar mais ao Brasileiro. Em relação ao Flamengo, é isso. 2019, o Flamengo tinha um time muito forte e um banco não tão bom e um elenco muito irregular, né? Muito desigual, muito desequilibrado. O investimento foi em cima disso, mas eu acho que o maior acréscimo realmente foi a manutenção do time titular e a possibilidade desse time titular agora ter uma pré-temporada com o Jorge Jesus. Ele não teve isso ano passado, Gerson chegou depois, Mari chegou depois, Felipe Luiz chegou depois, então os jogadores saíram também, então dessa vez não, ele vai ter o cenário ideal, o elenco, o time que ele tinha no passado, praticamente só sem o Mari, mas com uma boa reposição com o Léo Pereira e também o Gustavo Henrique, os dois disputando posição, com esses jogadores para trabalhar e aprimorar ainda mais o modelo de jogo e ganhando soluções. Michael, Pedro Rocha, o Pedro, que era o jogador que o Jorge Jesus queria em relação às características, um centroavante com maior presença física na área adversária, né, para ser uma referência. Então, assim, realmente, o cenário do Flamengo é tão positivo que parece até que assim, tem tanto para dar certo que é possível dar errado. Porque o planejamento foi muito bem feito. É realmente a impressão que dá nesse momento é assim: ou o Flamengo vai passar o rolo compressor o ano todo, já desde o dia 16 de fevereiro ganhando a Supercopa do Brasil do Atlético e depois varrendo, fazendo uma temporada histórica, fazendo a verdadeira tríplice coroa no Brasil que ninguém fez, Brasileiro, Copa do Brasil e Libertadores. Ou então, tipo assim, o negócio vai degringolar, não vai ganhar nada, entendeu? Jorge Jesus vai embora, porque realmente a coisa foi trabalhada de um jeito que é muito raro no futebol brasileiro, ainda mais no contexto de hoje, né? O Flamengo, em 82, conseguiu manter o time de 81. Até se a gente for pegar uma outra temporada, 91, o Flamengo foi campeão carioca, manteve o time para 92, para o Campeonato Brasileiro, mas sempre dentro desse cenário de investir na manutenção do time, mas sem ir ao mercado. Dessa vez o Flamengo consegue as duas coisas. Tudo bem, não conseguiu os 11, perdeu o Pablo Mari, mas se reforçou para a posição que perdeu, com dois jogadores de bom nível, quase do mesmo nível do Mari, e ainda em outros setores. Então realmente, e desde o começo do ano, com pré-temporada, então acho que realmente é o grande favorito. Né? Mas não tem garantia de que. Não dá para garantir que vai ganhar exatamente. E também porque esse ano, dessa vez, não tem fator surpresa. Desde o primeiro jogo, desde o jogo contra o Atlético Paranaense, ou até, se você falar até do Rezende agora, que vai ser o primeiro jogo do grupo principal, o Flamengo vai ser o time a ser batido, o alvo. Então aqueles problemas todos que o Flamengo teve contra a Fortaleza, contra Goiás, contra Vasco, contra o próprio Santos, do time jogar a vida contra o Flamengo, isso o Flamengo vai encarar desde o primeiro jogo da temporada. Vai ser o alvo, o time vai ser batido, todo mundo vai dar o máximo contra o Flamengo. Então, tem o pró e tem o contra.
Tem um ponto rapidinho que eu queria... A gente falou dos times que não se mexeram, né, de São Paulo, de Palmeiras, de outras equipes que contrataram pouco ou não contrataram. E hoje, até esses dias, escrevi no blog do Esporte Interativo sobre o Flamengo podendo mudar o patamar dele, que já está mudado, e do futebol brasileiro, porque eu acho que você cria novos protocolos aí e as pessoas têm que correr atrás. Isso é um movimento natural. Acontece quando um rival está muito bem, o outro rival dá um jeito. É uma questão de mercado. O Flamengo, ele hoje, nada sozinho, num lugar só dele, mas eu acho que ele vai obrigar os outros a apressarem o nado. Tem gente que vai conseguir entender que essa maratona precisa ser feita com racionalidade, tem gente que vai correr mais atrás para tentar desesperadamente ganhar posições. Mas eu acho que é um efeito dominó no sentido positivo. Os times vão ter que dar respostas. E esse marasmo na janela talvez seja um espasmo de racionalidade aí dos dirigentes, e falando, cara, o Flamengo se colocou nos trilhos, a gente viu o que aconteceu com o Cruzeiro, a impressão é de que não dá para sair gastando de forma deslocada e maluca. O Corinthians saiu de um negócio, na verdade nem entrou, né, no negócio com o Rony, porque viu que as cifras não davam para ele, falou, cara, a gente não vai fazer loucura, o que a gente pode ir até aqui, passou disso aqui, não dá. Tinha até um dinheiro reservado lá para o Michael, não rolou, acabou distribuindo em outras contratações. E eles não vão fazer loucuras pelo Rony, a não ser que tenha uma mudança muito grande no negócio. Então acho que o Flamengo também passou um recado de que, olha, vocês precisam colocar um pouco o pé no chão, priorizar um pouco as finanças, para lá na frente conseguir fazer o que a gente está fazendo. E aí acho que esse é o modelo ideal. No Brasil, clube empresa é difícil. A gente está vendo o Red Bull Bragantino aí, que é um modelo muito específico, mas no geral você tem investidores que querem ganhar dinheiro rápido em cima de venda de jogador, acho que esse não é o melhor modelo. O modelo de mecenas também acho que já está esgotado. Patrocínios trilhardários que bancam um clube e são cogestores são cada vez mais raros e quando saem fazem um estrago. Então acho que o Flamengo, ele criou o melhor modelo possível do futebol brasileiro. Todo mundo tem a arrecadação do Flamengo? Não. Mas é possível fazer um futebol no azul, bem racional e competitivo dentro da sua realidade. Por exemplo, Bahia, Ceará e Fortaleza fazem isso, e fazem isso muito bem. O Atlético Paranaense também.
São os exemplos que estão aqui na minha mente, né? E são clubes que vão avançando no cenário nacional. É, clubes que já estão ganhando disputas de jogadores, subindo no ranking da CBF, e a gente está vendo uma outra realidade que vai se concretizando aos poucos nos próximos anos. Você vê um clube como o Vasco, hoje, que começa o ano devendo quatro salários, isso porque teoricamente teria recebido da televisão no final do ano passado, né? É aquela história, não, só vai receber no final do ano e tal, e aí não pagou nada, e como é que fica? Se você já começa o ano devendo quatro salários, como é que você vai terminar o ano? Como é que você vai pensar em contratar alguém? E o Vasco contratou um e pensa ainda em contratar outros. É uma situação muito difícil. O Flamengo está conseguindo fazer, na janela de transferências, o que ele fez dentro de campo no segundo semestre do ano passado, né? Dar um vareio nos concorrentes. E é isso. E o mais especial é que o Flamengo... Ah, porque tem dinheiro. Sim. Ele teve capacidade para gerar recursos. Agora, você vê esses recursos bem administrados. Não tem contratação duvidosa. Não tem um jogador que você olha assim, pô, mas é esse cara que o Flamengo está contratando? Não, não tem. Ah, é fácil porque tem o dinheiro. Não. Você com menos dinheiro, citados já aí os exemplos, pode atuar no mercado identificando jogadores... Que o próprio Flamengo fez isso com o Pablo Mari no passado. Não pagou nenhuma fortuna por ele. Foi identificar um jogador. Você pode. Eu, que acompanho muito de perto o futebol sul-americano, o futebol brasileiro deixa passar, às vezes por valores baixos, vários jogadores com potencial que saem daqui, por exemplo, para o México, que seria um mercado muito semelhante ao brasileiro em termos de capacidade de investimento. Outro dia me perguntaram: ah, o Corinthians não conseguiu o Rony. Precisa de alguém ali para, teoricamente, para aquele lado esquerdo do ataque. Embora tenha lá o menino Janderson, que eu acho que vai evoluir. Recentemente, o Cruz Azul levou do Tolima o Alex Castro, um jogador daquela posição que se destacou muito ano passado, jogando no Tolima. Será que ninguém está olhando ou só olha quando o empresário traz aqui? E essa situação do Grêmio? Sinceramente, depois de boas contratações... Thiago Neves e Diego Souza, tecnicamente, se a gente idealizar o grande momento do Thiago Neves, o grande momento do Thiago Souza, concordo, André, eles encaixam no time. Mas eles vão entregar isso no Grêmio? Você consegue acreditar, enxergar? E aí não é um jogo, não estou falando do Campeonato Gaúcho, entrar numa partida ou outra, num Grenal final, e ali, como tem um foco específico em cima daquela decisão, o cara se supera, tira... Não, estou falando de temporada, Campeonato Brasileiro, Copa do Brasil, Libertadores da América, uma temporada puxada. Eu não consigo enxergar entrega de Thiago Neves e Diego Souza, porque eu não vejo entrega deles nos últimos anos. Mesmo o Cruzeiro tendo sido bicampeão da Copa do Brasil, não vi grande desempenho do Thiago Neves naquelas decisões, naquelas campanhas do Cruzeiro, que em paralelo fazia campanhas ruins do Brasileiro. Na Copa do Brasil, que foi bicampeão. Então, eu me questiono. Será que não... não ou é só porque o Renato é amigo, traz aqui porque esse aqui eu conheço, já foi meu jogador, e aí eu sei como lidar. Será que funciona? Eu não tenho nenhuma segurança de que eles vão funcionar. E aí é um clube que consegue trazer um Caio Henrique, por exemplo. Excelente contratação, Caio Henrique. Acho que vai acrescentar muito ao time. Mas, ao mesmo tempo, vai buscar os dois novos Diego Tardelli. Né? Que o Renato bancou, não, pode trazer Diego Tardelli.
Deu. A minha questão é em relação às características, não ao melhor de cada um. Quero dizer, o que o Renato espera de um meia central, num 4-2-3-1 ali? É o cara que vai trabalhar com os meio-campistas, mas os meio-campistas são construtores, criadores de jogada, né? E o Thiago Neves, o meia central ali, ele joga na entrada. Na intermediária ofensiva para frente, para dentro da área, para finalizar e criar. A característica do Thiago Neves encaixa? Encaixa. O Diego Souza, o que se espera do pivô? É mais ou menos aquilo que o Jael fazia no Grêmio, né? Que é a questão da proteção, de ter alguma técnica de distribuir os passes e tal, de recuar, abrir espaço, ponta entra em diagonal para finalizar. Então essa característica ele permite, né? A característica do Diego Souza se encaixa. É isso.
Sim, é característica. Que é, se você imaginar, idealizando que eles vão estar em forma, que eles vão estar sem problemas de relacionamento no vestiário.
Sim, sim.
Que eles vão estar focados no dia a dia do trabalho do clube e não na noite. Que eu acho difícil um jogador a essa altura da carreira mudar os vícios que ele adquiriu. Essa é a questão.
Não, sem dúvida. E agora, o argumento do Renato, dessa vez, não foi aquela coisa assim, ah, eu tô bancando, eu tô apostando. Não. O que ele falou é, essas duas funções são as funções em que os jogadores são mais valorizados no mercado. São os jogadores decisivos, são os finalizadores, os artilheiros, o jogador criativo, o jogador decisivo, da assistência. Não teve dinheiro pra gente fazer essa contratação. A gente investiu em outros setores, em encorpar o elenco. Faltou o encaixe desses jogadores e a gente resolveu fazer uma aposta, um contrato em relação à produtividade e a gente vai tentar. Eu achei, dessa vez, a declaração dele um pouco mais realista do que outras, menos, chamando menos para si a coisa de ah, eu banco, eu resolvo, comigo vai jogar. Não, ele falou que realmente entende que é uma aposta, mas que foi uma questão de opção no mercado. Né? Então é um pouco isso. O que eu estou querendo dizer é característica, porque não adianta o jogador ter outra característica. Aí a chance de dar certo é menor independentemente de qualquer outro aspecto. Né? O jogador pode ser comprometido, tá em boa forma, mas se não encaixar ali, se não der o clique, como eu costumo dizer, não vai resolver. O que eu estou querendo dizer é o seguinte, as características dele, de repente até sem o 100% em todos os jogos, a característica deles dentro do modelo do Grêmio pode ter um encaixe. E aí, óbvio, que aí o jogador tendo um encaixe, ele se vê, vendo a coisa com a possibilidade de acontecer, ele se motiva. Aí tem o Renato em cima, né? Tem a torcida do Grêmio que fica em cima também lá em Porto Alegre, né? O jogador, né? O Luan sofreu muito com isso, a coisa de ficar quebrando na noite. E tal. Então é uma questão que a gente vai ter que ver. O que eu digo é uma aposta? É uma grande incógnita? É o porém, digamos, são os dois asteriscos em relação ao mercado do Grêmio? São. Mas, em termos de características, eles podem entregar.
O André tem um pouco de razão aí em relação a se tem um lugar que eles podem minimamente dar certo, eu acho que é lá, porque você tem um técnico que blinda um clube que tem sido vencedor e que a torcida já entendeu como é o modelo e a maneira de se contratar e de se pensar o jogo, e acho que esses caras podem de alguma maneira funcionar. Ah, mas o André não funcionou, o Tardelli só foi funcionar na reta final da temporada, o Luan teve uma hora que degringolou, mas a verdade é que outros caras chegaram sem estar no seu melhor e entregaram algo ok. Cortez, Léo Moura, só para citar dois aqui. E ele conseguiu transformar outros em jogadores ainda mais fundamentais, né? A gente está falando do melhor Arthur, apareceu com o Renato. E, obviamente que é um caso completamente diferente, mas o Maicon se tornou um jogador ainda mais fundamental, lapidado dentro desse modelo do Renato. Agora acho que vai ter uma disputa legal com o Lucas. O PP está aí sendo cada vez melhor lapidado e vai voltar bem pronto, acho até inclusive, para ser titular. E aí PP e Everton Cebolinha, um de um lado, outro do outro. Vai ter uma disputa ali com o Alisson, é verdade, mas assim, são dois homens de lado que muito time gostaria de ter. E talvez essa equipe hoje, arrumada ou com um modelo claro, que a gente sabe que funciona, pode hoje não ser o melhor Grêmio, mas o modelo funciona, pode potencializar um Diego Souza, que talvez, sendo bem acionado e com opções, renda. Vai ter uma disputa ali do Thiago Neves com o Jean-Pierre, mas acho que o Thiago Neves pode ser útil em vários momentos da temporada, como em algum momento lá atrás, o Douglas, que não era o melhor Douglas, foi útil ao Grêmio, de uma maneira ou de outra. Então, eu de fato acho que tem um risco? Tem um risco. Mas o Grêmio tem feito contratações de risco, tem pago este risco, inclusive quando trouxe o próprio Renato Gaúcho, né? Era uma contratação de risco. Não tinha garantia nenhuma naquela transição do Roger que o Renato ia entregar o que está entregando. E a coisa funcionou. Então, acho que assim, é o ônus... de você, o ônus dessas contratações aí, elas podem ter um bônus. E só é possível tirar esse bônus dentro do contexto do Grêmio. Acho que se fosse outro time, a porradaria ia ser enorme, assim. A não ser que, de repente, o Thiago Neves fosse pro Fluminense, talvez tivesse alguma aceitação, acho difícil. E até nisso, hoje eu tava, esses dias, estava lendo sobre possibilidade do Fred ir pro Fluminense. Beleza, é o melhor Fred? Não. Mas pode ajudar muito no Fluminense. Então, acho que Diego Souza e Thiago Neves, guardados as devidas polêmicas, o Renato tem respaldo para tentar resgatar, sim. Então, acho que Grêmio e Flamengo, dentro do que eles podiam, fizeram boas janelas. Boa para o Grêmio, excepcional para o Flamengo.
Bem, já estouramos o tempo aqui, mas eu, se deixar, a gente vai até, né, 2-3 horas de programa. Eu acho que esse crédito do Renato hoje já não é o mesmo de 1-2 anos atrás. Acho que é a cartada decisiva dele nessa passagem no Grêmio. Ou dá certo, ou não vai tão longe mais assim. Embora já seja uma passagem bem longeva, né? Desde 2016. Mas ano passado, podemos empurrar para debaixo do tapete. Mas ser eliminado como foi da Libertadores é uma vergonha. E os resultados não apareceram. Vamos ver se essas apostas dão certo. Bruno, muito obrigado. Automaticamente convidado para próximas edições aqui do nosso Triangulação. É muito legal contar contigo aqui nesta da semana atual. Obrigado e um abraço.
Valeu, Eugênio. Valeu, André. Eu que agradeço. Um abraço para o Rodrigo também, que não está presente no programa de hoje, por conta dos seus trabalhos aí. E o convite está aí, devidamente, prontamente aceito. É só chamar quando precisar. É papo de alto nível e, de fato, se deixar, a gente faz um documentário em vez de um podcast aqui. Um abraço. Valeu.
Valeu, André. Legal ter você de volta depois das férias. Semana que vem tem mais.
Isso, semana que vem tem mais. E agora fazendo o papel do Rodrigo, né? Ouça a gente no Spotify, no SoundCloud, nas plataformas de transmissão de podcast. Siga a gente no Twitter, né, o Triangulação P, e sugerindo pautas pra gente, acompanhando o nosso trabalho aqui, e agradecendo a todo mundo que nos ouve, agradecendo ao Bruno aí por ter participado aqui com a gente, altíssimo nível como sempre, e valeu, foi bom estar de volta e foi muito legal esse retorno aí. O futebol já em janeiro, se tem alguma coisa boa no futebol brasileiro em relação a esse calendário maluco, é isso, né? O ano todo a gente tem assunto. Valeu, gente. Grande abraço.
Valeu. E aos nossos amigos ouvintes que nos acompanham, que continuem cobrando se nós atrasarmos edições aqui. Isso aí nos motiva ainda mais. Valeu, gente. Semana que vem tem mais Triangulação. Um abraço.
Triangulação. Futebol na essência, com André Rocha, Eugênio Leal e Rodrigo Coutinho.